Tá tudo certo, né? Então é isso, pessoal. Boa noite aí, começando mais um Troféu Debate. Hoje, dia 29 de outubro de 2021, quase antevéspera aí de Halloween, e o Avaí foi superado pelo Fantasma, né? Pelo Operário. Finalmente uma notícia boa para o Operário ultimamente, mas infelizmente foi em cima do Avaí. O Operário venceu o Avaí pelo placar de 2-1 de virada. E a gente vai falar um pouco aí sobre essa derrota, né, que foi doída porque era mais uma daquelas chances que o Avaí tinha de tentar chegar na liderança, tentar encostar na liderança, no líder Coritiba, e por que não sonhar com o título, né? Eu acho que não é nada de outro mundo o torcedor havaiano pensar no título, porque ele tá ali, ele tá muito próximo. Já tinha uma galera aqui conversando com a gente, né? Muita gente já no chat desde antes, o Adriano Neves está aqui também, o Gustavo Duarte, é a cara do Avaí não ganhar esse jogo, sempre se complicando contra times da parte de baixo. A pior coisa que pode acontecer é o Avaí depender do Avaí, exatamente. Avaí com derrotas aí pro Operário e pro Confiança também. O Adriano Gonçalves também, grande companheiro, boa noite. Quem não faz, né? Verdade, um ditado muito antigo aí no futebol. Rodrigo Adolf, também grande problema quando o Avaí depende de si. O Lucas Cardoso pedindo a volta do grande Capa, né? Volta Capa. Capa que está no Tombense, né? Na Tombense, né? O time lá do glorioso Eduardo Uran. O Rudinei Heller também. Pergunta ele se é aqui que desabafa sobre o futebol do João Lucas e do Diego Renan. É aqui sim, Rudinei. O espaço está aberto. Diego Canhete, que está lá na Longínqua, Monte Castelo, né? Na casa da sogra. Falei com ele ainda há pouco. É, pelo Twitter, né? Uma viagem que certamente Júnior Dutra não faria devido a todo o seu problema logístico. Tá lá na casa da sogra e manda um abraço, um salve a toda a nação havaiana. João Lucas e Rafael Pereira são lamentáveis, tomar gol de cabeça de um cara de 1,63m é pra acabar. Valeu aí o Diego Canhete, Leonardo Silva também, o Diego Souza, o Serrato passeou em campo. Quem mais? Felipe Matos aqui, diz ele que pouparam os adultos do clássico e perderam o clássico e pro Operário. Vão poupar o quê agora? Peraí, ó, vamos ver o futebol certo. Obviamente, né, uma referência ao grande Miguel Livramento. Um abraço aí ao Felipe Matos, que lembrou ali no nosso grupo de que o Edilson é mais uma vítima do aquecimento, né? Até quando o aquecimento vai tirar jogadores de campo? Bernardo Pereira Pires, ele aqui, só o troféu Avaí para salvar a noite dessa sexta. Nem cerveja adianta. Extremamente decepcionado. Isso aí derruba qualquer um. Calma, meu querido Bernardo. Foi realmente para a gente tá triste, mas estamos no caminho do acesso. O Adriano Neves para botar na conta do Claudiola aqui, mexeu errado, sempre com esse medo, faz o gol e recua. Quem mais? Diego Canhete, já falei. Alemão sem Betão é pior que o Buchecha sem Claudinho. Tá aí o comentário musical do querido Felipe Queires, é verdade, né? O João Lucas entregou, a rapaziada tá aqui, enfim. Rapaziada, então é isso, né? Estamos no ar para mais um Troféu Debate. Daqui a pouco o Felipe Borges vai estar entrando aqui para deixar o seu conhecimento, né? Então a gente vai poder conversar bastante. Enquanto isso, né, vou ler aqui a rodada. A rodada que começou no domingo, dia 24, 32ª rodada, com o Brusque perdendo em casa para o Vila Nova, o CRB empatou com o Coritiba, o Goiás e o Botafogo também empataram. Esses dois resultados estavam sendo muito bons para a gente, né? O Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Guarani em casa, isso na quinta-feira. Também na quinta-feira, o Brasil de Pelotas 3, Náutico 2. Na quinta também, Cruzeiro 1, Remo 0. Né? Espero que com essa derrota do Cruzeiro eles parem de fazer contas, né? Já que o Cruzeiro não vai chegar. E hoje, abrindo o jogo da noite, aí, Operário 2, Avaí 1. Ainda jogam Vasco e CSA daqui a pouquinho, 9h30, é um jogo para a gente ficar ligado também. E no sábado, Ponte Preta e Vitória, fechando a rodada, o Confiança com o Londrina. Com esse resultado, né, o Avaí permanece na terceira colocação, com 53 pontos, podia ter ido a 56, infelizmente não rolou. O Coritiba segue líder com 58, Botafogo 56, Avaí e Coritiba na terceira e quarta colocações com 53, o CRB 51, o Guarani 49, o Vasco é o sétimo com 47, se o Vasco vencer ele vai a 50 e já começa a cafungar ali no cangote da turma do G4. O CSA tem 45, o Náutico 45, o Vila Nova 42, o Remo 41, o Operário também com essa vitória foi a 41, Sampaio Corrêa 40, Cruzeiro 39, Ponte Preta 37, Brusque 35, abrindo a zona de rebaixamento, Londrina com 32, o Vitória também com 32, o Confiança com 31 e o Brasil de Pelotas, nosso próximo adversário, tem 23 pontos, é o Lanterninha da competição. Vamos ver se o nosso glorioso Felipe Borges já entrou, ainda não entrou, Borges está ainda se maquiando, né? Tá no camarim. Lembro o Rodrigo Adolf aqui, que o Bosch não entrou porque tá consolando, né, o Claudinei. O Hermes Daniel lembra: sempre bom sofrer no final para subir em quarto, né, com combinação de resultados. Famoso, nunca foi fácil para o Avaí. Aliás, né, o Geninho, né, nosso querido Eugênio Machado Souto, que tinha a ideia de que era às vezes cedo demais entrar no G4. Será que Eugênio tem razão? Né? Nós estamos no G4 há bastante tempo. Diego Campos aqui: pela tabela seríamos campeões, só times de baixo. Pela tabela não iremos subir, só times de baixo. É impressionante como sofre contra esses times, o Diego Campos aqui. Ó, já saiu o boletim meteorológico desde a quentíssima Buenos Aires. Quero falar seriamente com o Borges. Vou ligar para ele lá na Praia de Palmas se ele não aparecer. Quer falar aqui com todo mundo, meu querido Ariel? Dá um toque que eu te mando o link aqui. Tu já entra ao vivaço aqui com a rapaziada para bater um papo. Quem mais entrou aqui? Deixa eu ver, já li aqui a parada do Adrian, também do Hermes. Enfim, rapaziada, tá aqui ainda entrando na live, né? Ainda fazendo o seu aquecimento. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aí com a turma. Deixa eu ver o Borges aqui, onde é que ele anda? Onde é que anda o homem? Deixa eu ver. Disse que tava se arrumando. Vamos lá, Borges, vamos entrar para nós já bater um papo sobre esse jogo. Vamos ver se o Ariel também quer estar a fim de entrar aqui. Enfim, hoje tivemos um desfalque aí de última hora. Então, vamos ter que cumprir aí um pouco do tempo aí com a turma. O jogo foi horroroso do João Lucas, é verdade. Diego Cabral aqui: vão desmontar o time para o Jadson jogar? Cadê a coerência do Claudinei? É verdade, o Diego. E curiosamente, né, o Claudinei, ele é um cara conhecido até por uma certa teimosia, ele tem as suas convicções e fica com elas até o final. Ele, durante o ano inteiro, enquanto a gente estava aqui defendendo que o Avaí tivesse um outro modelo, tivesse variações, ele ali defendendo: não, é o 4-1-4-1, todo mundo com intensidade, todo mundo jogando o máximo. Ele não fez concessões a nenhum jogador com relação a isso. Então, ele não fez concessões ao Jonathan, lembra que a gente pedia bastante. Ele não fez concessões ao Valdívia, que as pessoas também pediam aí para entrar no time, porque esses jogadores não davam a intensidade ideal, mas ele está fazendo concessões para colocar o Jadson no time. E no primeiro tempo ficou bastante visível, né, de que esse era um problema. Com certeza, o Vejo fez um primeiro tempo muito ruim, um jogo ruim, como um todo. Acho que entrou o Borges, hein? Deixa eu ver, cadê ele? Cadê? Ah, tá aqui, ó. E aí, meu querido Felipe Borges, diretamente da Praia de Palmas.
Boa noite, meu querido. Parabéns pelo novo corte de cabelo. Ficou muito bom, jovial.
Gostasse?
Porra, muito bom. Parabéns. Gostei.
Pois é, eu achei que ficou meio parecido com o Lázaro, mas não, né? Acho que ficou mais moderno, né?
Talvez não seja o melhor momento, né, pra parecer com o Lázaro, mas ficou bacana. É. Parabéns, amigo.
E aí, meu querido, boa noite. O que mandas?
Boa noite. Tamo triste, né, Xavier? Tamo chateado, né?
É.
Porra, hoje machucou, né? De novo, né?
Ô, meu querido Felipe, eu já tava batendo um papo aqui já com a turma, então já queria que tu desse teu boa noite pra rapaziada e já emendasse a tua análise aí, tática do jogo, o que a gente viu lá em Ponta Grossa, dessa derrota, infelizmente, do Avaí pro Operário.
Boa noite, Xavier, novamente, né? Boa noite aos amigos aí que estão nos assistindo. O Avaí entrou no mesmo esquema que ele entrou contra o Confiança lá, contra o Cruzeiro aqui, e hoje novamente contra o Operário, né? Então eu vou tentar falar um pouco desses três jogos que eles acabam conversando entre si, né? O jogo com Confiança lá, apesar dos erros de arbitragem, o Avaí até começou bem o jogo, mas no momento do pênalti, que não foi, tudo bem, o Confiança já estava melhor no jogo, E acabou saindo o pênalti, o Confiança saiu na frente e tal. Achei que no conjunto da obra o Avaí não fez um bom jogo lá, e apesar dos erros de arbitragem, a derrota foi merecida. Quanto o Cruzeiro aqui, a gente tava vendo o jogo junto, né? Eu fiquei assustado com o jogo, com o Cruzeiro aqui. O Avaí não funcionou de novo, E foi, para mim, foi completamente inesperada a vitória. Quando saiu o gol, eu não acreditei. É, logo depois das mudanças ali, o cruzamento e o gol do Lourenço, eu não esperava o gol do Avaí ali, eu estava até contente com o empate do jeito que estava o jogo com o Cruzeiro. E aí veio o jogo de hoje, eu ainda comentei no Twitter, após o jogo com o Cruzeiro, né, que a gente não fez o programa porque estávamos na ressacada, que o Claudinei deveria estar vendo, né, o que estava acontecendo em campo, né, que não é para comentar o resultado, e sim o desempenho do Avaí, que tinha sido muito ruim contra o Cruzeiro. E, para minha surpresa, ele repete a mesma forma de jogar, com o Jadson novamente como titular do time. É, isso, para mim, é um... Ah, e o que ele mudou foi o Getúlio, né? Pelo menos isso, eu achei que ele foi... Ele ouviu o campo, né? O Getúlio é o titular da camisa 9 do Avaí, ali no comando do ataque. Ele, grande partida hoje de novo. E mesmo quando ele não está bem tecnicamente, ele é muito importante para o coletivo do time. E o Getúlio voltou e eu acho que não deve mais sair, né? Deixa o Getúlio sempre jogando. E ele entrou de novo com o Jadson. E como é que fica a formatação do Avaí? O Avaí fez algo parecido com isso, com o meia jogando ali na esquerda, quando jogou o Valdívia ali no estadual. E muitas vezes o Claudinei fazia no tripé de meio ali com o Bruno Serrato e o Giovani, o Serrato jogando pela esquerda. É, o Valdívia vinha trabalhar como meia por dentro e o Serrato que fazia a amplitude, como dizem os modernos, aí pelo lado esquerdo do campo, né? E agora, quando tá jogando o Jadson, quem tá fazendo esse papel é o Lourenço, que quando o Jadson vem pro meio, o Lourenço cai lá. E hoje, com o João Lucas, em tese, na teoria, não ficaria ruim com o Jadson vindo para dentro e abrindo o corredor pro João Lucas, né? Mas o que a gente vê é o Avaí, eu acho que a gente deve ter visto do Avaí aí uns 50, 55 jogos na temporada. E eu nunca vi o Avaí sofrer tanto como nos três últimos jogos com a presença do Jadson. Nunca, defensivamente. Nunca. E a gente já viu aí mais de 50 jogos no ano. Em nenhum momento o Avaí sofreu tanto. E eu fico
impressionado. Até porque, assim, né, Borja, o jogo contra o Cruzeiro, claro, voltar pro estádio, tinha quase 5 mil pessoas, aquele clima, o cara toma um negocinho, é difícil ver essas coisas. Em casa depois, né, quando tu vai, começa a conversar, começa a ver como é que foi, tu vai percebendo que realmente, assim, o Avaí não fez um bom jogo contra o Cruzeiro. Não fez, sofreu. O Avaí levou sorte do centroavante ter sido substituído, né, que foi pro Avaí muito bom, ele tava incomodando bastante a defesa. Então, acho que o Avaí escapou, assim, de um empate, pelo menos, contra o Cruzeiro, mas ganhou, beleza. Hoje de novo, né, e então a gente tá vendo que o Claudinei mexeu no time aí na hora, talvez não na melhor hora, né? Porque a gente comentava de que ele era um cara muito convicto, né? E as convicções dele estavam dando certo, o Avaí estava no G4. E aí ele resolveu mudar agora, fazendo uma certa concessão ao Jadson, né? A meu ver. E acho que isso pode estar prejudicando um pouco aí esses resultados finais aí, né?
E até eu acho que a parte dele de campo ali, eu até não vejo que estava dando certo pelo Avaí estar no G4, não. Eu via que estava dando certo pela bola jogada, pelo campo, né? O Avaí sempre jogou bola esse ano. E se ele tivesse fazendo o que ele está fazendo com o Jadson na 12ª rodada, eu não seria contra. Querendo botar mais qualidade, querendo que o Avaí jogue mais, tenha mais bola, eu não seria contra lá atrás. Agora, na reta final, eu não consigo ver justificativa. E o Avaí está sofrendo muito sem bola. Eu não sou contra o Jadson. Inclusive na contratação dele, pelos termos que, pela forma que foi a contratação, eu também traria, de graça, traria sim. O Avaí não tem esse meio organizador, o único meia do elenco é o Valdívia, que vem mal a temporada toda. Então meu problema não é com o Jadson, é essa forma de utilização do Jadson que eu discordo. Eu acho que ele poderia entrar no decorrer do jogo, dando mais fisicamente, né? E aí no jogo de hoje o Avaí sofreu muito no primeiro tempo, principalmente pelo lado do Jadson, lado direito do Operário. Sem a bola, às vezes revezava o Jadson e o Lourenço lá pela esquerda, mas nunca conseguindo fechar aquele lado do Operário. Então o Operário teve muito volume de jogo por ali, chegou umas 5, 6 vezes no primeiro tempo pelo lado direito de ataque, o lado do Jadson no jogo, e também do João Lucas, né? Bom que se diga. João Lucas também extremamente limitado, né? Tanto com a bola quanto sem bola. A melhor definição é do Felipe Silva, é o capa com 1,80m. E o capa pelo menos é mais rápido, pelo menos tem desafogo numa esticada de bola, o João Lucas nem isso, e o Avaí sofreu muito ali. Volta pro segundo tempo,
hoje não tinha o que fazer, né? Hoje não foi nem opção, né? Ele estaria no banco, o Edilson sentiu, sim, sim. A opção óbvia seria fazer aquilo ali, né?
Sim, apenas, só um comentário, eu fiz esse, esse comentário do João Lucas, porque muita gente pede para tirar o Diego Renan, né? E o Diego Renan, para mim, é muito mais jogador que o João Lucas, assim. Trabalha com os dois pés. Ariel, grande Ariel, um abraço, amigo.
Boa noite, não tão boas, mas vamos lá.
Não tão boa. É. E aí o Avaí volta pro segundo tempo, Xavier. Já para passar pro Ariel, o Avaí volta pro segundo tempo da mesma forma, me surpreendeu. E aí o Jadson dá um grande passe pro Getúlio, né? Grande partida do Getúlio. O Jadson dá um grande passe pro Getúlio, Getúlio cruza para trás, gol do Copete. Ali muda o jogo, né? Porque não deu nem para ver como que os times tinham voltado. O Avaí iniciou o segundo tempo fazendo 1-0. E aí o Operário sentiu, o Avaí ficou dono do jogo e poderia ter matado. Com o Copete, depois teve a bola que o Getúlio de novo fez a jogada e deu pro Serrato finalizar. Duas chances que o Avaí não matou. Aí o Claudinei muda o time, e aí eu achei que ele deu azar hoje, ele mudou o time para apostar o Avaí melhor pro contra-ataque, e no lance seguinte ele toma o gol. Mas mesmo assim eu achei que o Avaí jogou melhor quando voltou o time da temporada, que ele botou o Rômulo na direita, ele botou o Copete de 9, que o Copete estava desgastado, e deixou o Vinícius Leite pela esquerda, e o tripé de meio antigo, né, com Bruno, Lourenço e Serrato. Eu achei que o Avaí ganhou o volume ali, e acaba tomando aqui. O primeiro gol também, só para, eu achei, eu não vi as linhas, não mostraram, né, eu achei um lance, no mínimo, polêmico, o primeiro gol do Operário, no mínimo polêmico, assim, eu não tive nenhuma convicção de que não estava impedido, e não mostraram com as linhas, então esse é um lance aí muito estranho, vamos ver o que vai ter pela frente. E depois o Avaí toma o segundo gol e não consegue mais se achar, né? Um gol extremamente bobo, a falta que o Betão faz é inacreditável para o Avaí. O jogo que o Betão não joga vira uma bagunça, a última linha do Avaí. Derrota merecida, e assim, as escolhas que o Claudinei fez até agora, tirando essa testa do Jadson, eu entendi todas que ele fez. Desde Lourenço no Catarinense, desde Getúlio, desde botar Valdívia no banco, todas as escolhas dele, até o Gledson, que eu discordei. Hoje o cara não pode dizer que o Avaí tá melhor ou pior por causa do Gledson, temporada ok, tomou gol, evitou derrota, não foi nada absurdo. Mas essa do Jadson entrando nesse momento do campeonato, e com o Avaí sofrendo coletivamente, eu não estou conseguindo entender. Tomara que ele corrija rápido e o Jadson vá para o banco contra o Brasil de Pelotas.
Beleza, tá aí o primeiro panorama do Felipe Borges. Entrou aqui na live, né, pessoal? Já tá vendo o nosso grande Ariel Pranteda, lá de Buenos Aires. Agora ele vai poder dar ao vivo aqui o boletim meteorológico de como é que tá lá em Buenos Aires. Meu querido, boa noite. Obrigado por estar aqui com a gente.
Boa noite. Abraço aí para os colegas. Olha, aqui está quente. A temperatura está muito quente. E eu também estou muito quente. Tem as duas coisas que estão bem quentes. Eu acho que, entrando assim no comentário do amigo Borges, né? Para mim, eu discordo em algumas coisas e outras concordo com ele. Para mim, o Avaí hoje não foi melhor. O primeiro tempo do Avaí foi ruim. Só conseguiu pegar a bola nos últimos 5 minutos do primeiro tempo. Aí sim melhorou. Conseguiu ter um pouquinho de posse de bola, um pouquinho. Mesmo assim, a posse de bola foi maior do time do Operário. Então, começou o segundo tempo, e vamos falar a verdade, achou um gol. O gol chegou um minuto, achou um gol. Não tinha feito jogo para fazer esse gol. Achando esse gol, o time se enquadrou bem. Ficou um pouquinho mais atrás. O Jadson começou a distribuir bolas para cá, para lá, que não tinha gostado. O Jadson no primeiro tempo, no segundo tempo, começou com o time ganhando e um pouquinho mais adequado, começou a distribuir bolas. E aí o senhor treinador decidiu mexer no time, né? E aí fez uma bagunça, né? Para mim, o Getúlio era o melhor jogador em campo. Estava muito bem, muito bem. O Serrato entrou mal. Eu entendo a mudança. Ele tirou o Jean Clever, porque estava com cartão amarelo. Eu entendo a mudança. Mas o Serrato entrou mal. Errou um gol na área, né? Um gol na área. O Copete também errou mais uma chance. E o Avaí desperdiçou essas duas chances e depois não teve mais nada. Não teve mais chances. E depois, em dois erros individuais, para mim, o João Lucas é um jogador que não gosto dele, né? Não gosto. Sinceramente, eu entendi a situação do Edilson, né? Machucou, tudo bem. Eu teria botado o Yuri na lateral direita e deixado o Diego Renan na lateral esquerda. Mexeria só nisso. Não teria feito a mudança que ele fez. Não é que Yuri seja mas é um cara que na lateral direita rendeu. Jogou em casa, jogou fora, rendeu. Então, acho que querer, às vezes, fazer essas coisas assim de invenção, né? Não gostei. Então, a minha opinião, em resumo, é que o Avaí estava mal no jogo, de repente achou que era um jogo ganho e de repente o treinador, sem querer, obviamente, né, sem querer, com as mudanças, voltou a desenvolver o time, né, voltou para trás e aí perdeu o jogo. É lamentável, né? Para mim era um jogo que era importante, o Avaí ganhando, ficava só a 2 pontos do Curitiba, né? Com grandes chances. Agora acho que vamos depender do jogo do Vasco, que está começando nesse momento, estava botando na TV agora.
Gol do CSA,
tá,
inclusive.
Já tem gol do CSA, aqui chega atrasado. Aqui está gol do CSA, então. Gol do CSA. Então, beleza, seria bom, mas eu duvido que o Vasco perder, tomara. Se o Vasco ganhar, aí complica. O Vasco vai ficar 3 pontos, time grande, vai botar uma pressão, né? Pressão da arbitragem, das federações, né? Então era grande chance do Avaí colar aí para brigar pelo torneio, diretamente. Mas, sim, sei lá, bola para frente. Agora, terça-feira, jogo difícil. Eu assisti o jogo do Brasil semana passada. Acho que foi ontem, anteontem. Ganhou 3-2 do Náutico. Então é um jogo difícil, não vai ser fácil. Acho que o resumo da jornada de hoje parece ser esse.
O Brasil melhorou, né, com a chegada do Gerson Testoni. Ganhando seus pontinhos. Claro, a situação é muito difícil, né? O Brasil de Pelotas é o lanterna isolado com 23 pontos. Enfim, tá fadado ao rebaixamento. A rapaziada tá dizendo aqui que a princípio pode ser que seja invalidado o gol do CSA, porque bateu no braço do Yuri, depois o Ariel dá o ok aí pra gente. Mas a gente, a gente tem visto, né, que o Avaí é muito dependente de um certo tripé, que é Betão, Bruno Silva e Copete, né? Quando esses três estão alinhados, o Avaí vence jogos, joga bem e tal. Hoje não tivemos o Betão e a gente viu o miolo da zaga um pouco batendo cabeça, né, Ariel? O peso do Betão acho que fica cada vez mais visível, né?
Eu acho que o Betão é fundamental, porque além do jeito que ele joga, ele dá ordem na saga, e na defesa inteira. Ele é um cara que fica aí, ordena tudo, né? A ausência dele é muito importante para o Avaí, muito, muito importante para o Avaí. Além disso, o Edilson fora também, já aí a defesa desagumou, tem que trocar 2 de 4, já é difícil.
Borges, tinha te interrompido aí, tu queria fazer algum comentário ou uma pergunta?
Não, é que o meu comentário sobre o jogo ali ficou bem completo. Tô lembrando de algumas coisas que eu queria falar, mas como hoje foi diferente, a gente já entrou na live direto, não me preparei tão bem. Nos pontos que o Ariel comentou ali, eu concordo contigo, Ariel. Só teve um ponto que eu esqueci de comentar, que no primeiro tempo, até os 7 minutos ali, 17 ou 20 do primeiro tempo, o Jadson estava marcando aberto o time do Operário, e ele começou a variar mais com o Lourenço ali para tentar fechar aquele lado. E aos 27 do primeiro tempo, se eu não me engano, o Claudinei já muda o esquema no próprio primeiro tempo, e é quando dá uma segurada no Operário. Daí ele muda do 4-1 para 4-1 para 2 linhas de 4, né? Eu vou até falar só sem bola, porque o Avaí não teve a bola no primeiro tempo, foi uma vergonha até, né? Não foi aquele jogo sem bola que tu ameaça o adversário, foi aquele jogo sem bola que tu queres ter a bola e não consegues, né? Isso é até preocupante. E aos 27 do primeiro tempo ele muda o esquema, ele centraliza ali o Jadson com o Getúlio e bota o Lourenço lá para tentar fechar o lado direito. E algumas vezes ele variava também, ficava até o Lourenço descansando de 10 e o Jadson voltava para lá. Então ele não abriu mão desse lado esquerdo ali, e com o Jadson algumas vezes flutuando por ali, isso me incomodou, tá? Isso me incomodou essa forma. E no segundo tempo ali, pelo o que o Ariel comentou, a única coisa que eu discordo do Ariel foi da substituição na primeira, dele ter trazido o time para trás. Eu acho que o Avaí já estava mais equado, o Avaí já tinha voltado também com 2 linhas de 4 ali, e quando fez o gol ele variava para 4-1-4-1 e ele tinha baixado as linhas já. Eu achei que a mudança dele foi para botar força para esse contra-ataque, que o Avaí já tinha tido 2 contra-ataques para chegar para matar o jogo, né? E acabou que ele fez a mudança no lance seguinte, seu gol, né? Então eu acho que isso é que foi complicado, não deu nem para a gente ver como é que foi a mudança dele. Me pareceu que o Avaí sentiu o gol também. E o
pertence
gol com a
futebol,
falha do, e o gol com a falha do João Lucas ali é de doer, né? Que são duas falhas, né? Ele falha em cima e depois ele falha embaixo, pô. É muito amadorismo, assim. Parece que tá bêbado depois de churrasco.
É o compromisso com o erro, né? Acho que a gente tem que admirar também o jogador que tem o compromisso com errar o lance, né? Ele não contente em errar em cima, ele insiste e erra embaixo, né?
Tem que ver o copo cheio.
É verdade. O Adrian diz aqui que pela convocação do Tite, o Brasil vem forte, vem realmente vem forte. Acho que o pessoal também Eu entendo o torcedor havaiano, eu acho que tem muita gente que volta e meia vem com essa ideia de que temos que pensar com o pé no chão, o acesso primeiro, mas, pô, o Havaí, quando ele teve a chance de encostar no líder, cara, pô, ele perdeu ponto por Confiança, perdeu ponto pro Operário, perdeu ponto pro Vila, perdeu ponto para times que a gente, pô, né, eu não consigo ver como uma coisa irreal o torcedor havaiano tá pensando no título. Hoje, cara, a hora que saiu o gol do Copete ali, eu já tava querendo sair na rua correndo, tá ligado? Tipo, então, pô, acho que fica um pouco dessa pontinha aí do trabalho, porque a gente viu que era uma Série B que o Havaí podia estar brigando pau a pau mesmo pelo título.
Eu queria, assim, enquanto isso, que é reiterativo, né? É reiterativo. O Havaí tem grandes problemas com times de baixo da tabela e faz grandes jogos com o time de cima da tabela. Então, tem alguma coisa no jeito de jogar que faz isso, né?
Hoje não foi, né, Ariel? E hoje não foi aquele jogo que pegou o time retrancado e não andou, né? Hoje não, hoje o Operário veio e o jogo não andou. O Confiança também, antes do pênalti, porque concordo que não foi pênalti, é um absurdo a arbitragem que aconteceu lá em Sergipe. Não. Que apitou o Brasil de Pelotas ontem, o mesmo trio.
Também teve problemas ontem.
Muito ruim aquele trio. E dito isto, né? Tirando essa parte, o Confiança já estava melhor no jogo quando chegou o momento do pênalti. Já estava circulando a área do Havaí. Então, hoje também foi um time que veio para cima e o Havaí também não conseguiu impor o jogo dele. Então, essas coisas também têm que ser ditas. Que não. E a parte do título só, eu acho que eu concordo com tudo que vocês falam. Inclusive, se eu não me engano, foi no Havaí Cruzeiro aqui fora de casa, no 3-0. Eu ainda falei que o Havaí brigava por título na B. E o Havaí estava longe do G4, quiseram dar em mim aí nos comentários. Mas a gente não pode, nesse momento da competição, excluir o extracampo, né? É sempre bom pontuar isso, que o Havaí não está brigando por título. Não é porque foi um erro do Claudinei, ou o João Lucas errou num gol, ou algum erro individual. O Havaí não está tranquilo nessa briga no título, e talvez até com uma liderança folgada, porque fora de campo é uma completa várzea institucionalizada, né? O Havaí não paga os salários, o Havaí está uma bomba fora de campo. A gente viu como é que foram outros clubes com essa bomba fora de campo. O Cruzeiro é um exemplo, né? Quando estourou fora de campo, sem salários, foi ladeira abaixo, caiu para B e continua na B, e esse grupo e essa comissão técnica segurou. Então é sempre pontuar isso, é bom pontuar isso. Se tiver o acesso, é para botar a mão pro céu por todo o Havaí, né? Fora de campo, que prejudicou o Havaí de dentro de campo.
O mérito é todo do grupo de jogadores, comissão. O Marquinhos dizem que tem um papel importante também nessa.
Eu queria perguntar isso para vocês. Vocês acham que o Marquinhos, para mim, quem tá segurando a situação é o Marquinhos. Ele conseguirá segurar a situação até o fim do torneio? Não é fácil.
Pois é, cara. Assim, Ariel, aqui, né, pelos bastidores, a gente que é do conselho, né, a informação é de que o grupo tá fechado, tanto com o Claudinei quanto com o Marquinhos, né? Ele é que faz esse meio campo, digamos assim, entre a gestão, que a gestão não existe nesse caso. Então, assim, eles confiam na palavra do Marquinhos e estão ali. E o Marquinhos tem sido esse termômetro aí da turma, né? Ao mesmo tempo, eles estão fechados com o Claudinei, né? Jogando por ele. A gente tem visto ao longo do ano de que em nenhum momento esse time fez qualquer tipo de birra, né? Claro, joga bem, joga mal, perde jogo, ganha, normal. Mas ninguém tá tirando o pé, o DM não tá cheio, que é uma outra característica de time que meio largou. Então, mas a informação aqui é da importância do Marquinhos nesse momento como um apaziguador aí dessa situação, em especial dos salários, né? Que os jogadores estão. As informações são de que o Havaí não paga o direito de imagem desde março e o salário, né, a CLT, tá vencendo aí os 3 meses. Enfim, isso é tenebroso. O Vinícius Serafim aqui, um grande Vini, manda um abraço ao amigo Ariel Pranteda. O Giovanni Florenzano, ele que é torcedor do Fantasma aí, do Operário. Um abraço à galera toda lá de Ponta Grossa. O Anderson Freitas aqui para o Havaí Futebol Clube. Quer subir, tem que fazer algo diferente, mandar o técnico embora. Eu discordo, Anderson, acho que é mais difícil agora, inclusive, achar alguém, né? Acho que o Goiás, por exemplo, fez errado mandar o Marcelo Cabo embora agora, faltando 7 rodadas. Vai achar quem no mercado que vai chegar, que vai conhecer o grupo, enfim, o que Goiás quer, mas enfim, acho que eles que se virem. Pergunta aqui sobre o Jean Kleber, né? Se ele saiu machucado ou por opção. Saiu por opção, né? O Vinícius Fachini, não há informação de que ele esteja machucado. Carlos Beirão aqui, Ariel, sabe demais, dá um banho. Grande abraço aí também. Quem mais? O Vinícius Fachini pergunta se o time perdeu o meio com a saída do Jean Kleber, um dos melhores do time, e como faz falta o Betão, comentário dele também. O Felipe Matos aqui, jogo contra o Lanterna Isolado, então o Brasil é franco favorito contra o Avaí, com certeza, né? O Avaí tem esse jeito de ressuscitar aí o resto. A Alice Machado aqui, boa noite, meninos. O Hélio, o grande Hélio, meu padrinho, um abraço aí. Lamento falar isso, hoje passei a ter certeza, esse time do Avaí é muito ruim. Hoje passou a última carroça, o Avaí não embarcou, agora vai ter que correr atrás dos cavalos. Infelizmente é Série B. Pô, tio, não desiste, ainda temos bastante aí para jogar. Vai estar no G4, né? Então não há motivo para pânico, como diz o outro. O Gabriel Volek Fernandes aqui, esse time lembra o Avaí do Geninho, amontoado em campo. O Padrinho escalou mal e mexeu tarde, culpa 100% do técnico. Tomar duas varadas contra os de baixo. Coincidência? Pergunta ele. Coincidência, Borges?
Não, o Avaí jogou mal os dois jogos, né? Os três jogos, né? Quando ganhou do Cruzeiro, jogou mal também. Mas a virada hoje aconteceu sem o Jadson, né? Então também é um negócio interessante, né? Quando o Avaí tirou em tese o problema defensivo, o Avaí tomou os gols. Futebol é complicado. Aconteceu as derrotas. Eu, na minha visão, Claudinei errou nesses três jogos com a escalação do Jadson. Mas muito da campanha é mérito dele e do grupo também, então só tá nessa posição confortável por todo o trabalho que veio até aqui, e arrisco a dizer que vai subir pelo time anterior, pelo time de fé, ali com Bruno Silva, Serrato, Lourenço, os pontas que correm, o Getúlio que marca, que o pessoal sempre reclama, ah não, bota o Valdívia, ah não, bota não sei quem, ah não, não. O Avaí vai subir pelos pontos acumulados do pessoal que tinha gás ali, e corri o jogo todo. Então, essa gordura que o Avaí tá tendo agora.
Não, com certeza, com certeza. Como diz o Pelé quando jogou lá no New York Cosmos, né? Football is a little box of surprise. E é mais ou menos por aí, né? Tem jogo que a coisa não anda. Ô, Ariel, eu queria ouvir de ti, não falamos sobre isso ainda. O que, que tu achaste do Jadson aí, a chegada dele? Tá jogando bem? Tu acha que o Claudinei acertou em colocar ele no time titular ou deve esperar para depois? Enfim.
Olha, enquanto o Jadson ia meter um pitaco enquanto isso, tu justo falasse do tema, eu não estou gostando da atuação do Jadson por enquanto, né? Reconheço que é um jogador com muita qualidade, mas também temos que reconhecer que é um cara de uma idade avançada, né? O que eu não entendo é o seguinte, quando chegou o Vladimir, a desculpa para o Vladimir não entrar direto no time era que ele estava vindo de fora e que tínhamos que respeitar a posição do goleiro que era o Gledson. E daí ficou o Gledson até hoje, que teve uma grande atuação no jogo passado e teve jogos que não foi tão assim. Tá? Então, por que quando chegou o Jadson, ele chegou e ao segundo jogo já era titular? Acho que tem uma diferença de uma vara diferente, né, para um e para outro. Acho que o Jadson pode chegar a render, mas está faltando 6 rodadas, difícil esse ano. Não sei se ele vai ficar para o ano que vem ou não, o empréstimo fica só até o fim do ano. Pode ser um jogador que agregue valor para o Avaí, mas precisa de um treinamento, precisa de ficar em forma, de uma continuidade de jogos pela idade dele, né? Então, até quando, para mim, ele não diz o que veio. Ele tem qualidade. Hoje mostrou no segundo tempo que ele botou 2, 3 bolas que, eram sim, bolas de gol. Mas com o nível da Série B, que é muito rápido, tudo correria, né? Tem que correr. Um jogador assim lento acaba sendo quase um menos em campo, né? É difícil.
Não, eu concordo. Tanto é que quando ele chegou, a gente até nem foi contra, né? Eu acho, inclusive por causa das condições, né? A informação aqui é de que ele veio de graça. Porra, veio de graça, beleza, o Avaí realmente tava sem condições, mas a gente sempre fez essa ressalva. Olha, eu acho que nesse time do Avaí, que é um time compactado, que é um time que briga pela posse de bola, né, que marca lá na frente, o Jadson vai esperar o segundo tempo e jogar os seus 20, 25 minutos, 30 minutos. Então, eu concordo que eu acho que o Claudinei foi um pouco incoerente aí com o Jadson, né, porque ele não fez concessão nenhuma ao seu modelo de jogo o ano inteiro para nenhum jogador. Não é só essa questão do Gledson e do Vladimir. Quando a torcida pedia o Jonathan, ele dizia que não joga por causa da intensidade e tal, beleza, a gente discordava ou não, mas entendia. O Valdívia, a mesma coisa, porque o time precisava de 11 guerreiros, 11 caras correndo, e de repente o Jadson furou a fila, né, dessa questão aí. É, então, claro, não tô querendo botar culpa no Jadson, essas 3-4 derrotas, a culpa são dele, mas acho não. que o Claudinei esperou, como bem disse o Borges, né, na hora que todo mundo tava já acostumado com a teimosia, ele resolveu apostar aí, fazer uma nova mudança e acabou, né, desequilibrando aí um pouco o time. Tomara que ele volte aos bons tempos.
Ô Xavier, diga. Mas sobre esse ponto, assim, algumas considerações. É, tu falaste ali que ele não fez concessões para mudar o modelo. Inclusive, eu acho que esse é o erro, é botar o Jadson sem mudar o modelo. Ele não mudou o modelo para colocar o Jadson. Ele já jogava assim quando era com o Valdívia como meia pela esquerda no estadual. Como eu tinha comentado ali, quem fazia a parte extrema ali do lado esquerdo do campo era o Serrato. Ele jogava com os dois médios ali, cada um com o pé aberto. Serrato pela esquerda e Lourenço pela direita, para dar essa amplitude, né? E os laterais construídos por dentro, tanto o Edilson quanto o Diego Renan. Então eu acho que, inclusive, um dos erros dele é esse, é não mudar o modelo para colocar o Jadson. Sobre ser incoerente colocar o Jadson, eu discordo também. É, eu discordo também de vocês, porque ele fez isso com o Copete também. O Copete, quando entrou, o Copete chegou em 2-3 jogos, era titular também. E o Claudinei justificou em coletiva, dizendo que pela qualidade dos jogadores, ele gostaria de insistir para colocar mais qualidade.
Ah, não, sim.
Repito.
Mas o caso do Copete também é...
Mas se for pela qualidade...
O Copete, além de ele ser um incremento numa posição carente, ele deu o resultado rápido, né? Ninguém estaria aqui falando do Jadson se o Jadson tivesse jogado o primeiro jogo e metido, né, fez dois gols. Pô, beleza?
Só deixa eu claro. Terminar para não ser mal interpretado. Eu não acho que o Jadson esteja jogando bem e eu não acho que o Claudinei está certo. Eu só acho que usar os outros exemplos como incoerência é só essa parte que eu discordo, porque com o Copete ele fez isso, assim. Ele também passou a fila, ele também foi jogar. E eu discordo do Jadson, eu acho que não jogou bem com o Jadson, eu só não acho que é incoerência, só acho que ele fez isso em outra oportunidade também, quando chegou um jogador com um carimbo, digamos, de Série A, né? E é só esse o meu ponto de ele não ser incoerente. Agora, que ele errou, eu não tenho a menor dúvida, inclusive falando isso, que eu não concordo com a escalação do Jadson, e o Avaí nunca sofreu tanto na temporada quanto nos jogos que o Jadson atuou como titular.
Ariel?
Sim?
Era isso? Não, que a gente se interrompeu ali? Não, eu vou até refazer a minha frase, né? Eu não vou dizer que ele foi incoerente, eu estou surpreso pela decisão, não vou dizer que... É uma. Acho que incoerência pode ser realmente uma parada mais forte. E assim, ó, curiosamente, cara, quando. No jogo contra o Cruzeiro, quando. Quem foi que tava suspenso? O Bruno Silva tava suspenso e a gente tava na dúvida como é que ia jogar, né? Saiu a escalação, eu achei que ele ia fazer duas linhas de quatro, ia deixar o Jadson e o centroavante descansando, ia dar bola pro Cruzeiro.
O Bruno era contra confiança, Xavier.
Bom, enfim, mas foi um jogo aqui na Ressacada, que saiu a escalação, a gente tava na dúvida e ia entrar o Jadson. Eu achei que ele ia fazer isso. O Cruzeiro tava passando isso, a última barca, ele ia dar a bola pro Cruzeiro, porque o Cruzeiro tava passando a última 10, barca, né? Mesmo.
Jadson como 10.
Duas linhas de 4, que é o que o Claudinei, né, sabe de qual é salteado, o Jadson mais o centroavante sem a bola. Eu imaginava isso. E não, e realmente foi o que aconteceu, o que tu disseste. Ele manteve o esquema e forçou o Jadson a fazer.
E onde tá o erro?
Um papel que ele não tem mais condições de fazer, né? De fato,
exatamente, né? Exatamente. Inclusive, nada contra o Jadson, né? É bom deixar claro
sim,
isso.
Sim, sim, sim.
Inclusive, o Jadson para 20 minutos, 25 minutos, perfeito. Era pro Jadson entrar assim, ó, com todo respeito ao Valdívia. O Valdívia não fez nada, não vai. Nada, absolutamente nada, não vai. Era pro Jadson pegar e sentar na cadeira do Valdívia. Aquele meia que entra faltando 20 minutos, porque ele não dá essa condição sem bola. Para mim, estava muito claro. Inclusive, quando o Jadson chega... A entrevista do Jadson era dizendo que prefere jogar de 10, esse cara centralizado, que já tinha feito a função aberto, porém com a condição dele hoje, ele prefere jogar de 10, então o Jadson consciente, imagino eu, da sua condição, e o próprio Claudinei, na entrevista após a chegada do Jadson, disse que conversou com o Jadson, que inclusive os confrontos do Avaí com o Atlético Paranaense que foram confrontos duríssimos e mostra o tamanho desse jogo coletivo do Avaí na temporada, que fez jogos duríssimos com um finalista da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O Claudinei ainda falou que o bate-papo dele com o Jadson foi usando esse jogo como exemplo, que o Jadson também usou, de ser um time organizado, um time difícil de jogar contra, e o Claudinei usou esse argumento com o Jadson, que ele estava vindo para um time montado. Então, para mim, isso estava muito claro de que, ó, o time está montado, o modelo de jogo é esse, e eu vou te encaixar em momentos específicos. Estava tudo certo, já estava tudo pronto. Eu não consegui entender manter um modelo para botar o Jadson, que não tem, para jogar pelo lado ainda, que não tem esse poder de marcação que precisa para jogar ali. Então, e com a bola, é bom que se diga, o Jadson também não tá decidindo. Assim, ah, não, o Alvei tá sofrendo.
E mas não tá sendo Jadson, né? Tá sendo um jogador
não regular. Tá criando, começou, o Alvei criava duas, tá criando oito pro jogo e tá tomando mais gol. Beleza, vamos botar na balança. Tá criando mais, tá sofrendo mais, vamos continuar ou não? Não é o que a gente tá vendo. Tá sofrendo mais e não tá criando mais. E é o terceiro jogo. E é reta final, não tem mais o que fazer isso.
Hoje, no primeiro tempo, por muitos momentos, ou em muitos momentos, eu vi o Jadson como lateral esquerdo bis e o Copete como lateral direito bis. E o Jadson nessa função não vai. O Copete até que pode ir e voltar. Ele perde parte da sua qualidade, né? Porque ele é melhor na frente. Mas o Jadson não dá para ir e voltar. E teve um momento que fez isso. No segundo tempo, aí quando o time fez o gol, aí sim, o Jadson ficou no meio e começou a jogar a bola para os lados. Aí essa é a função do Jadson.
Tá? Ariel, o Jadson seria a alteração para ser feita naquele momento, né?
Claro.
Fez 1-0. Tudo bem que parece ser uma incoerência falar isso, porque o início da jogada foi com o Jadson do gol, né? Mas, em tese, o Jadson é para entrar. Vai, fez 1-0, bota o meio organizador, velocidade dos lados, velocidade do 9, e aí o Avaí nesse jogo de transição. Eu penso parecido também.
Totalmente. Sim.
Também acho. Acho que ele deveria ter tido aí um pouco mais de paciência, né, insistência com aquele modelo. E assim, diga-se de passagem, né, a gente viu o jogo contra o Cruzeiro na ressacada, e assim, cara, ao vivo, o Jadson joga um outro esporte, né, em relação aos jogadores atuais, né, o toque dele na bola, o domínio, enfim, é um jogador profissional, né, realmente é um grande jogador, só que para esse que a gente precisa aí do final, precisa um pouco mais de pulmão, né, algo que o Jadson tá devendo um pouco. Vamos ver quem exatamente tá participando aqui conosco, parece que empatou o CSA, tá, empate do CSA lá, deixa eu conferir aqui, o jogo é no Rio ou é em CSA? O jogo é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Vasco 1, CSA também 1. Será que o gol foi do nosso pupilo Yuri Lírio? Acho que não, hein? Vamos ver quem tá aqui conversando com a gente, nosso querido Ademir Alisson, ele que é torcedor do antigo Figueirense, né? Tá feliz, né? O maior feito do centenário aconteceu essa semana aí. Pergunta se hoje é dia de pedir um lancho. Olha, é dia, hein? Daquele carregado na maionese, cuja primeira mordida é na maionese, depois a segunda é que é de fato no lanche, né? Sexta-feira é sempre um bom dia. O gol foi do Renato Cajá, lembra aqui o Felipe Lisboa. O pessoal tá perguntando do Superchat, recebemos, né, finalmente a carta do Google, né? E, curiosamente, o Google confirma a sua conta via carta. Então, foi o que aconteceu. Chegou na casa do Educa depois de um milênio. E a princípio estamos
monetizando. Casa de
ferreiro,
de pau, né?
Chega um pombo correio assim com a carta do Google. E a princípio pode ser que monetizaremos aí logo em breve, né? O Lucas Cardoso aqui, o Jadson, é para repetir o 4-4-2 que fizemos no segundo tempo contra o Cruzeiro lá em BH. Foi uma boa partida exatamente nossa. O pessoal lembrando aqui, o Canhete, né? O título é importante, mas subir é vital para a próxima década. Sanar boa parte da dívida, passa pelo acesso, com certeza. O quarto lugar está excelente. Quem mais? O pessoal está lembrando do Renato aqui, que o Renato está no DM, exatamente, aquele que a gente esqueceu. Lohan Adão, um grande abraço aí, o querido Lohan. Do jeito que o VAR... Do jeito que tá o VAR, a nossa briga é pela última vaga para subir, porque uma das quatro é do Vasco. O título ficou distante. Só se embalar uma sequência de vitórias, verdade. Faltam 7 jogos. O Diego Campos disse que o Jadson roubou a vaga do Wesley, né? Então, que aí é um alívio, né? Não ter mais o Wesley como opção do segundo tempo. Né? Obrigado. O Lucas Cardoso já sabe ele aonde foi parar os tijolinhos da ressacada, né? Porque tanto o Ariel quanto o Borges são adeptos aí da decoração mais vintage aí com tijolinhos à vista. Quem mais aqui? O Gabriel Volek Fernandes. Na boa, começar com o Jasson não faz sentido. Vir com ele descansado no banco do segundo tempo serve tanto para cadenciar quanto para atacar, além da vantagem de entrar descansado. Claudinei, pô, não vou dizer o xingamento aqui porque vou respeitar o profissional. Mas enfim, é a opinião do amigo internauta aí. Ô, meu querido Felipe Borges, agora temos jogo contra o Brasil, né? O Brasil de Pelotas na próxima... que dia que é? Deixa eu confirmar aqui, porque da última vez eu falei errado. Eu acho que é na próxima sexta-feira também.
Terça-feira.
Terça-feira, exatamente. Terça-feira temos Brasil de Pelotas e Avaí, mais um jogo fora de casa. Qual é a tua expectativa aí para esse Avaí-Brasil? Pode ser que... Será que o jogo do Vasco vai influenciar alguma coisa na preparação? Já sentiu a fungada no cangote aí ou não?
Eu acho que o que tem que influenciar a preparação são os últimos três jogos do Avaí, né? O campo, pela terceira vez, falou pro Claudinei que não deu certo. Então ele precisa mudar isso, assim. Mudar urgentemente e voltar pro que tava sendo jogado. É como eu falei lá no meu primeiro comentário. Se o Claudinei tivesse tentando, eu concordo com o Xavier também, vendo o Jadson ao vivo, tu percebe que ele é diferente, né? E é simples, é rápido de ver, né? É do jeito que mata a bola, e às vezes é na escolha do passe, às vezes tem um passe que é um pouco mais difícil, ele tem...
A famosa tomada de decisão, né? Tipo, que se fala muito, né? Enfim.
Ele dá menos toques na bola para decidir a jogada, então ele domina e a bola morre. A gente vê que é diferente e ninguém discorda disso, né? O ponto é como que ele está sendo utilizado. É basicamente isso que tem que ser resolvido, assim. Nada contra o Jadson, é bom jogador, acho que pode inclusive agregar, desde que utilizado da forma que eu vejo como correta, que é com adversários mais desgastados e o Jadson entrando, dando todo o gás, né? Para tentar, para que a qualidade técnica dele faça a diferença quando ele puder igualar o físico com os outros, né? E o que eu espero do jogo do Brasil é que volte o Avaí antigo. O Avaí físico mesmo, muita gente reclamava. Ah, a gente vê ele pela torcida mesmo, rede social e tudo. Ah, no início do ano era para jogar o Valdívia, depois era para jogar o Jonathan, e no fim é esse time mais físico do Avaí que deu resultado, que é comprometido com esse modelo de marcação alta, de roubar a bola no campo adversário. Eu quero esse Avaí de volta. É com Getúlio mesmo, o Copete, pode ser até o Vinícius Leite ou o Rômulo pelos lados, o tripé de meio ali com Bruno Serrato, ou Bruno, Jean Kleber e Lourenço. E é isso, e marcar forte os caras, intensidade o tempo todo, que foi o Avaí da temporada. O que era o Avaí da temporada? Era o Avaí que primeiro tempo fechava porrada com o adversário, com o perdão da expressão, mas o Avaí fechava o pau com o adversário o primeiro tempo todo, normalmente virava 0-0 e no segundo tempo ele botava mais qualidade e ganhava. Aí entrava o Jonathan, fazia gol, entrava o Valdívia. Por quê? Porque pegava o adversário mais desgastado, que aquele time físico do Avaí enfrentou forte o primeiro tempo todo. Agora não é mais esse Avaí. Faltou hoje contra o Operário aquele time do Avaí físico para bater forte com os caras também. Os caras vieram para decidir, os caras de meio de tabela, e o Avaí vendo a banda passar. O primeiro tempo saiu muito barato 0-0. É bom deixar claro isso, o Avaí tá sofrendo muito. E enquanto o Brasil de Pelotas, eu espero a volta desse time físico do Avaí para igualar fisicamente no segundo tempo. Tem 5 substituições, bota qualidade. Ele fez isso o ano todo. Pô, eu cansei de comprar as brigas do Claudinei aqui, porque ele pensou, bota qualidade. Deixa o físico, qualidade tá depois. O cara compra a briga dele o ano todo, agora que deu tudo certo, que é pra ele continuar com o jogo físico dele e ter a qualidade pra botar no final do segundo tempo, ele muda. Faltando 8 rodadas, eu não consigo entender, assim. Olha,
às vezes ele é meio inimigo de si mesmo, né? Tipo, o Vladimir chegou, né? Lembra, a gente até comentou bastante isso aqui. Quando o Vladimir chegou, o Gladys tomou um frango. Aí, porra, cara... Caiu no colo dele a chance de vou tirar o Gladson, vai entrar o Vladimir. Agora de novo, né? Então ele é meio inimigo de si mesmo.
É aquilo que o Mozart fala, que o... Não sei se é o Mozart ou tu, Xavier. Que eu acho que é o Mozart, que o Geninho mais tem é o instinto de sobrevivência. É. E isso é o que falta no Claudinei às vezes, assim. Cara, calma, tem coisa que é bom tu fazer pra botar água na fervura, deixar as coisas calmas. E eu não tô conseguindo entender essa mudança dele no fim da corrida. O Avaí tá quase lá. Não, não mexe agora.
É. O Felipe Trotti aqui, ó, disse que até a sala do Ariel lembra mais a ressacada raiz do que a própria ressacada, né? O pessoal tá lembrando, inclusive, do meu tijolinho, mas o meu é fake, o meu é papel de parede, né? O Adrian diz aqui que se fosse o troféu Olaria, não teria tanto barro, né? É verdade. Mas o meu querido Ariel, o que esperar desse Avaí e Brasil de Pelotas na próxima terça-feira? É, que pode ser um jogo complicado, hein? Porque o Vasco colando, entrando na briga, pode ser ruim para quem está no G4.
Então, eu já tinha falado algumas rodadas com amigos meus que o Vasco ia ser um problema, vai ser um problema, pelo peso do Vasco, né? Eu não estou acompanhando o jogo, tenho nas costas, mas estou recebendo comentários de que o CSA teve um gol anulado pelo VAR e que o Vasco virou. Agora empataram 1-1, mas está 1-1. Eu acho que, tomara que, concordo com o Borges, tomara que o Claudinei desista da sua teimosia nesse aspecto de botar o Chadson e volte ao jogo que tinha anteriormente, aquele jogo físico, né? Eu acho que o Chadson, a gente já viu essa época, viu com o Marquinhos, não sei se vocês lembram, a última época do Marquinhos, e era Marquinhos, né? Que era um ídolo da ressacada e o cara jogava os últimos 15, 20 minutos. Então, o Chadson bem pode fazer isso, tranquilamente, acaba de chegar. Acho que a função do Chadson é essa, entrar quando o time está nos últimos 20 minutos, 25 minutos, o time ganhando para botar bolas. Então, acho que tem que voltar ao esquema anterior de jogo, que eu não concordo do jeito do jogo do Claudinei, mas aceito que estava dando certo, e muito certo. O Avaí estava com um time meio brigando, tá ainda, pena hoje, se não estava brigando pela ponta do torneio. Então, tem que voltar às raízes, né? A seu estilo de jogo, aquele jogo físico, aquele time guerreiro, lutador, né? E deixar o jogo, a toque da bola, para os últimos 20 minutos do jogo. Vai ser um jogo bem difícil, o estádio é complicado, eu conheço. Torcida é complicada, agora temos torcida, aqui temos torcida, no Brasil também tem torcida. O Brasil já, para mim, está rebaixado, mas todo mundo luta até o último fio de esperança, todo mundo luta. Então, vai lutar. O Testoni, um treinador assim, que também está nessa história de brigar, né? Então, vai ser um jogo bem complicado. Acho que o Avaí tem que segurar, pelo menos, eu sei que fica feio, mas pelo menos um pontinho, não perder, porque o Vasco ganhando hoje fica 3 pontos. Tem que segurar um pontinho, pelo menos, para mim é jogo para ganhar, mas pelo menos não fazer o que fez hoje, que hoje era um jogo para ganhar e acabou perdendo. Então, acho que deveria mudar, como falei antes, deveria mudar o lugar do Chadson. Para mim, tem lugar no segundo tempo. Botar mais velocidade no meio campo e deixar como estava na frente. Copete de um lado, Vinícius Leite do outro. E no meio pode ser o Getúlio, que hoje foi bem. Pode ser o outro, o meio encorpadinho, não lembro, o Jonathan. É um jogo fundamental. É um jogo fundamental para as esperanças. Se o Vasco encostar muito, aí vai ser difícil, porque eu considero a minha hipótese, né, chutando, faltam 6 rodadas, para mim o Curitiba está dentro, para mim o Goiás vai brigar com a gente, o Vasco está dentro, ganhando hoje, está quase dentro, mesmo estando fora, está bastante dentro, e tem mais um aí na frente da gente, quem que está?
O Botafogo.
Botafogo, mais um que está dentro. Um Carioca vai subir com certeza, e se puderem dois, vai subir 2. É. Então, é fundamental. Para mim, é fundamental para o Avaí não perder esse jogo, se ganhar, melhor.
O que me deixa um pouco tranquilo com a questão do Vasco é o fator Fernando Diniz. Ele é muito auto-sabotagem, assim, né? Então, daqui a pouco, cara, ele vai... Eu não sei, eu entendo que daqui a pouco ele pode sabotar o próprio trabalho, né? Como ele fez no São Paulo, fez em outros lugares que ele passou. Diga.
Quando o Ariel esquece o nome do jogador e fala aquele parrudinho, vem uns 8 na cabeça do cara, não, né? Porque o que tem
encorpadinho.
Quando ele fala encorpadinho, vem uns 8 na cabeça do cara, porque o que tem de... A nutricionista do Avaí é muito boa.
A
comida lá é boa.
E a cozinheira também, né? Ou cozinheiro.
A cozinheira.
Ó, casos de família. Comprei suas brigas, mano. E agora Claudinei me traiu na reta final da Série B. Lembra o Felipe Matos? Essa não aqui é boa, do nosso glorioso Fábio Minato. Quando nem Borges entende Claudinei é porque algo está errado, né? Eles que são um só, né? São um só coração.
É verdade, Fábio. Assim, Josué... todas as outras escolhas, só para comentar.
Claro, vai lá. Dizendo,
todas as outras escolhas do Claudinei eu entendi. Todas as outras escolhas eu entendi. O modelo de jogo, as escolhas dele, às vezes, bancou o Lourenço quando todo mundo xingava. Todas as outras eu entendi porque era em nome do modelo de jogo. E o Avaí dava resposta coletivamente. Essa agora, na reta final, eu não consigo entender. Repito, se fosse na 10ª rodada, 12ª rodada, ele querendo mudar o estilo do Avaí para ter um jogo diferente com um meio organizador, pô, eu daria o maior apoio para ele. Agora, faltando 8 rodadas, não tem cabimento.
Então, ou até ali, um pouco antes dele engatar aquela sequência boa, né, contra CRB, Goiás, Londrina e Botafogo, o Avaí vinha um momento de oscilação grande, tava em 5 jogos tinha ganho só um, estava fora do G4, estava em 8º, 7º lugar. Ali, né, a gente entenderia um... Pô, vou dar um start aqui, vou dar um... Enfim, tentar o famoso fato novo, como diz o Roberto Alves. E ele não fez. E aí foi fazer quando o time, de certa forma, engata. Mas, enfim.
O Jadson entrou bem contra o Botafogo lá, daquela forma que a gente está falando.
Sim, sim.
Lá, o Avaí, tempo, e né? O Avaí não estava nem ganhando. O Avaí estava precisando de jogo. E o Jadson entrou e deu jogo pro Avaí naquela partida. Então, eu não consigo entender desde o início.
O Rubian Gomes aqui, será que Claudinei assiste o troféu Avaí? Eu tenho certeza que sim. Tenho certeza que Claudinei assiste o troféu. Até porque o Borges manda o link depois ali pra ele no WhatsApp, né? Os dois têm um grupo ali até hoje. O Borges, o Claudinei o Pedro Castro.
Não tenho contato. E digo mais, tá? Conversei com o meu amigo Chico Lins aí. Eu ouvi o Chico Lins no debate diário. Aliás... voltando de Avaí e Cruzeiro, eu liguei o rádio, né, Xavier? Tu viu que eu saí mais cedo e tal?
Sim.
Aí eu liguei o rádio, tô voltando pra ouvir a coletiva do professor, né? E começo a ouvir os comentários do pós-jogo. Cara, parecia que o Avaí tinha feito a melhor partida na Série B, assim. E eu tava saindo do jogo completamente assustado com o que eu tinha visto, assim. Cara, assim, ó, ganhou de 1-0, mas, meu Deus, né? Um dos piores jogos que eu vi do Avaí. E aí, quando eu vi o comentário dos caras, o cara entende que normalmente, às vezes, é mais pelo resultado e tudo, mas, assim, completamente desconectado com o que aconteceu no jogo. E aí, depois, vendo o debate no outro dia, no dia anterior, o Chico Lins disse que encontrou o Claudinei no mercado.
Sim.
E aí, um dos papos era que ele estava buscando o melhor 9. E aí, contra o Cruzeiro, veio de novo o Rômulo de 9. Então, ele botou o Rômulo de 9 contra Confiança, não deu certo. Aí ele falou que estava em busca do melhor momento do 9, que eu imagino ser Rômulo, Jonathan ou Getúlio. E aí ele repete contra o Cruzeiro, de novo não deu certo. De novo o Getúlio entra bem. O Getúlio entra bem de novo, entrou bem lá contra Confiança. E hoje o Getúlio titular, assim. Eu até fiz um post sobre isso e o Jadson no Twitter. O Avaí, a única posição do Avaí que não pode mexer no ataque é o 9. O 9 é o Getúlio, acabou. Ele dá força física, ele dá intensidade. O Jonathan é muito mais bola que o Getúlio, não tem nem comparação. Mas para esse modelo de jogo, o Getúlio tem que jogar. E aí, quando ele tem essa dúvida, aí começa a ter muita dúvida para ele. Porque daí ele começa a ter dúvida no cara que joga na esquerda, que ele começa a botar o Jadson. Aí ele tem dúvida no 9 também. Pô, nesse momento, não dá mais para ter dúvida. Tá tudo já esclarecido no Avaí. Tudo esclarecido, inclusive, por mérito dele. Por um trabalho extremamente... bom do Claudinei, um time
muito sólido. Ele que criou essa
solidez. Ele que criou essa solidez. Então eu não vejo por que mexer agora.
É, né? E hoje, né, coerente, né, Getúlio contra o Operário, ele sempre vai bem. Então isso desde o Estado Novo. O Jaime Miranda Júnior aqui diz, parabéns pelo programa, Rafa, comentários coerentes. Obrigado, Jaime, trabalha conosco lá na firma, um grande abraço. O pessoal está falando do Renatinho. O Renatinho está no Brasil de Pelotas, então lei do ex aí está sempre em vigor, né, no Brasil, a única lei, na verdade, que funciona. O Josué Carneiro, Náutico, perdeu lá e vem mala branca, viu, para o Brasil. Acha que não? Certeza que vem, diz aí o Josué. Essa hora começa essas questões. O Diego Campos disse que o melhor 9 é o Ronaldo, tem nem comparação, Claudiola teimoso, né? Obviamente num arrobo aqui de lucidez. Mas enfim, uma hora aí de troféu debate já, né? Hoje a gente estava um pouco desfalcado.
O alemão é melhor que o Ronaldo, tá? Pelo clássico do Franquinha do Avaí lá, o alemão é melhor que o Ronaldo. Ele dominou umas bolas lá contra aquele time lá que o Avaí jogou. E o Ronaldo não domina, tá? Não domina aquelas bolas que o alemão dominou. E olha que o alemão é ruim, hein? Eu acho que a gente viu junto o jogo dele do estadual. Se eu não me engano, foi o Avaí,
Joinville. O primeiro, pô. Foi o primeiro, não foi? Que ele saiu jogando, que o
Inácio... da temporada, né?
Isso. Que o Inácio só disse que só tinha ele como centroavante, estava esperando o Jonathan, o Getúlio.
Era um negócio horroroso.
Ele foi mal. É, mas assim, o Ariel, a gente teve o mini clássico, né, na quarta-feira, que foi o Havaí Mirins contra o antigo Figueirense. E aqui se discutiu assim, um pouco, né, se o Havaí colocaria, não força máxima, obviamente, mas algum tipo de ideia, né, alguma recomposição, e o Havaí optou não, mandou o 23 mesmo, o time do auxiliar Evandro, e acabou perdendo por 3-1. O que achasse aí da decisão?
Olha, assisti o jogo, sinceramente achei uma decepção, porque eu entendo que era um time quase amador, nem tão amador, na mente. Está jogando o Matheus Lucas, que já jogou na primeira divisão, fez gol. No segundo tempo entrou um tal de Da Silva, que já jogou na primeira divisão. Está jogando no meio o Jean Martin, jogador que são profissional, né? Mas, tirando isso, né? Eu acho que o que faltou no Havaí era um time que não estava entrosado, né? Então, um time sub-23, entrosado, tranquilamente pode fazer um bom jogo contra um time profissional, entre aspas, porque vamos falar sinceramente, o time do Figueirense é profissional, entre aspas, né? É um time de Série C, que não teve chance de subir, que não, quase teve perto de cair, então não é um profissional. Para mim foi uma decepção.
É um time da Série C desfalcado, né? Porque o time que jogou a Série C era melhor do que esse, inclusive.
Exatamente. Então, eu sei que fica na brincadeira, né? Na acusação do rival, né? Eles comemoravam como se fosse a vitória da Copa do Mundo, da final, mas tudo bem. Fica na brincadeira. Mas o Havaí poderia botar um pouquinho de água no chope do Figueirense, fazendo um empatezinho, já complicava a trajetória deles. Eles ficavam ali em quarto e antes de jogar com o Ciro Luz, que foi o primeiro colocado. Eu estou torcendo para eles ficarem fora no seu centenário,
claro.
Que o ano seja completo e eles ficarem fora absolutamente de tudo. Só isso.
Eu até assim, eu fui contra o Havaí participar disso, sabe? Eu acho que era um torneio do qual o Havaí só tinha a perder. Então, assim, digamos que o Havaí tivesse com o Sub-23, fizesse uma baita de uma campanha e fosse campeão da Copa Santa Catarina. A gente ia pra rua comemorar, ia ter carro de bombeiro. Não ia. Ia ser qualquer coisa. E corria esses riscos, né? Por exemplo, se o Figueirense ganhar o Havaí, entra na estatística do clássico, né? O Havaí jogou com o 23 porque quis, né? Porque ele poderia ter jogado com o seu time principal, mas já que o Havaí decidiu entrar, eu usaria melhor esse Sub-23, né, na verdade essa Copa Santa Catarina, pro Vladimir jogar, entendeu, que daqui a pouco precisa do Vladimir, o Vladimir tá 6 meses sem jogar, sem fazer um jogo, pro Arthur Chávez jogar, pra esses
detalhes, tipo, né. Esse Sub-23 não jogou o ano inteiro junto?
Jogou
o Campeonato de Aspirantes, né? Deveria estar mais entrosado do que estava, eu vi um time totalmente bagunçado, totalmente.
É, assim, ó, eu acompanhei bastante o Sub-23, assim, ó, o Moza não tá aqui, hoje não pode falar, mas assim, o Havaí chegou muito por individualidade, sabe, no Sub-23, foi semifinalista, perdeu pro Grêmio, mas chegou muito por individualidades, o Joa fez muitos gols, decidiu muitos jogos, por exemplo, é bem diferente do time do Gabriel Bucinger, que também fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de Aspirantes do ano passado, mas era um time que a gente via ali pelo sistema e, cara, era um time bem postado, um time que tinha bastante conjunto. Não foi o que aconteceu com esse Sub-23 desse ano, que foi mais individualizado, né? Então, acho que faltou trabalho ali nesse Sub-23, porque é bem lembrado, né? Não é que o Havaí montou um 23 para jogar o clássico, esse time tá jogando o ano inteiro, basicamente.
É isso que eu queria dizer. Para não dizer que não teve nada de bom, matei um mosquito no ar aqui, e a alegria de quando a gente mata um mosquito é um negócio maravilhoso.
O próximo, né? É fazer igual o senhor Miyagi, né? Pegar no palito de sushi, assim. Fazer
eles são ensinados aqui, né? Ele já vem e o cara já pá. É que tem muito, né? Mas assim, agora falando, eu vi o jogo também, tá? Eu vi o jogo e eu fiquei bem brabo com esse jogo aí, porque eu concordo com o Ariel e concordo com o Xavier também. Entrou na Copa Santa Catarina? Entrou. Beleza. Só tem um jogo que tem que jogar nessa Copa Santa Catarina, é o clássico. Aí o cara vai acompanhar as notícias do jogo, o Jô fora com o terceiro cartão. É por isso que não joga no titular. Porque o jogador tem que ser inteligente, assim, o jogador tem que ter o mínimo de inteligência. Só tem um jogo que a torcida do Havaí vai ver. O Jô consegue ficar fora desse jogo por terceiro cartão. Eu não consigo entender isso aí. Sério, assim, o jogador tem que ter o mínimo de inteligência para ser jogador de futebol. É por isso que às vezes não tá no elenco principal, às vezes a gente não entende, mas são coisas assim. Ele não conseguiu nem jogar o clássico na Copa Santa Catarina. Dito isto, beleza, agora vamos pro Evandro. O primeiro tempo do Havaí, assim, ó, E até o que o Ariel falou, realmente parecia falta de entrosamento, mas eu acho que não era, porque esse time tá jogando junto há muito tempo. É falta de treinamento mesmo ali. E aí ele entrou com dois camisa 9, ele entrou com o Cezinha pela esquerda para fechar o meia do Figueirense, que é um bom meia, o camisa 10, que no segundo tempo cansou, mas no primeiro tempo fez um salseiro do lado direito do Avaí ali, e aí ele trazia o Cezinha para acompanhar o lateral do Figueirense e o meia para compor ali, beleza, ok, isso aí ok. E ele entrou com dois 9 praticamente, o Matheus Lucas, meio que de segundo atacante pela esquerda, e o alemão de 9, e um camisa 10 pela direita, que eu me fugiu o nome, que não tocou na bola, era até o cara da bola parada do Avaí, que o Avaí não teve jogo nenhum por ali. Beleza. Um que jogou a Série B, o Modesto, que entrou como atacante pela direita, que o Claudinei colocou também para segurar o adversário, jogou de lateral direito, mas também passou pouco para o ataque. E eu não consegui ver o Evandro simplesmente botar um muro ali para o Figueirense não entrar, porque o time do Figueirense é muito ruim tecnicamente. Então, com uma mínima organização defensiva, sim, um time compactado. Um
ferrolinho ali, uma linhazinha de 4, bem feitinha.
Bem arrumadinha, né? Pô, bem arrumadinha. O Figueirense não entra. E outra, ele entrou com dois camisa 9. Quando era para ele entrar, ele tinha o Pofo no banco, como o Ariel falou. Ele tinha o da Silva no banco, que era jogador rápido. Aquele meia que jogou no profissional, se não me engano, o Thiaguinho.
Thiaguinho.
Banco também. Então, todos os jogadores leves que ele tinha. E ele era no time sub-23, que é o do time profissional. Então, o que passa na cabeça do Evandro, assim, eu não consigo entender. Como que ele não monta, como o Xavier falou, não nem ser um ferrolho contra esse Figueirense, só fechar bonitinho, que não vai entrar. E velocidade pelos lados, bota gurizada para correr, 5 substituições, mas não, o Avaí não teve contragolpe, o Avaí não teve saída de jogo, o Avaí achou um pênalti absurdo, porque o zagueiro deles, a dupla de zaga deles, é uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida, assim, o alemão levou vantagem em vários lances, e o Avaí não teve o mínimo de organização, assim, ó, o Evandro é uma vergonha, assim, ó, vazou o salário do Evandro e tudo. É uma vergonha o que o Evandro ganha, é uma vergonha o que o Evandro entrega de trabalho pro Avaí. E aí tem negócio da lancha. Olha, o Avaí é uma várzea.
Eu acho que tem que avaliar o trabalho. A questão, às vezes, que fica por trás, a gente não tem muito o que fazer, porque às vezes acaba ficando no campo da fofoca. Mas o que a gente tem visto em campo não é um bom trabalho. Isso é fato.
Não é.
Quem assistiu o jogo, os dois zagueiros do Avaí, parecia que nunca tinha jogado junto na vida. Era absurdo, era uma descoordenação absoluta. Então,
o volante de calça jeans também, o camisa 5 ali, de calça jeans direto, o jogo todo.
Pensei, então, dava pra, parecia um time que nunca que se encontrou no vestiário, vamos jogar bola, pronto, tu joga de volante.
Pô, absurdo. Parecia isso, né? Mesmo.
Isso que eu não entendi. Isso que eu não entendi.
Nem para fazer uma parte defensiva forte, né, Ariel? Isso aí incomodou.
O mínimo é a saga, os dois zagueiros entenderem. Nada.
Enfim, acho que tá aí, né? Agora vamos dar uma secadinha para que não o co-irmão não ganhe a Copa Santa Catarina, que vale vaga na Copa do Brasil, né? Eles não têm vaga pelo ranking, as vagas são do Avaí, do Brusque e da Chapecoense. Para coroar aí com chave de ouro esse ano do centenário. Acho que o Avaí, né, para uma próxima gestão, tem que repensar essa questão do 23, né? Para que num momento em que o Avaí tem dificuldade financeira, e não é que o Avaí está reaproveitando, porque, por exemplo, o Grêmio jogou o Sub-23, né, o campeonato de aspirantes, com o Sub-20, e vários times têm feito isso. O Avaí tem um elenco de aspirantes, sabe? Tipo, 20 e poucos jogadores, 23, 24 jogadores, que estouraram a idade de júnior e não estão jogando no profissional. Isso é um pouco preocupante. Isso é um pouco preocupante porque é um custo grande para o clube. Então vai ter que repensar o papel dessa categoria, né?
É que o Avaí não é organizado, né, Xavier? Porque assim, ó, aquele bando em campo, claro, era um bando. Aquele bando que estava em campo do Avaí ali, tu não consegue nem tirar a individualidade para o Claudinei daqui a pouco subir os caras. Teve o Claudinei, inclusive, ele levou o zagueiro e que estava escalado para o Clássico. Assim que o Betão tomou o cartão, ele tirou o zagueiro titular da escalação, levou para Ponta Grossa, então ele já levou o Modesto, já levou o Jô, então teve muita gente dali que ele levou para cima. O Felipe, lateral, ele subiu também, levou, acho que jogou o jogo.
Jogou. Só que assim, Luiz Gustavo, jogou o Felipe, jogou.
Ele até sobe os caras, mas acho que sobe os caras por característica, porque se tu vê o Avaí em campo, é tão mal treinado, o trabalho é tão ruim, que tu não consegue olhar para aquilo lá como talvez o técnico do Grêmio consiga e olhar, não, aqui dá para tirar outro, porque eu, como o Ariel falou, eu concordo, parecia que o time tinha acabado de se conhecer.
E é porque dá aquela impressão assim,
não,
né?
Não tem nenhuma organização, sabe?
Dá aquela impressão assim, né, Borges? Cara, preciso de um touro corredor. Ó, tem o Modesto aqui, que é um cara jovem, forte, que
mais
não, talvez não tenha sido trazido para cima pelo que tenha feito no Sub-23.
Por característica.
É, preciso de alguém para correr. Aí esse cara tá aqui. É.
Eu preciso de um atacante que recomponha sem bola. Ah, isso aqui vai marcar para ti, beleza. Então eu trouxe.
Isso é ruim, né? Porque, assim, por exemplo, a gente falou do Thiaguinho, do da Silva, do próprio Jô, jogadores que a torcida já pediu e que não estão bem. Mas esses a gente pediu no time do Bussinger, lembra? Muita gente fala, pô, o Thiaguinho no 23 tá jogando muito, tá botando os caras na cara do gol direto, pô, o Jô tá metendo gol, porque a gente via um coletivo e no coletivo a individualidade se sobressai.
E era também, né? o time do Geninho, né? Então era o contrário. Tu tinha um sub-23 organizado, isso, com trabalho de campo, e o profissional era uma zona. Agora tá o contrário. É o Evandro lá embaixo, numa zona completa, e o time profissional organizado.
E o 20 é bom. O 20 fez semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20. Tá na semifinal do estadual, ganhou o Joinville, né? Joga agora na segunda-feira, o segundo jogo aqui na ressacada. Eu acho que vai ser no CFA, inclusive. Que é o time do Fabinho, né? Não é, o pessoal tá perguntando do Fabrício Bento, acho que o Fabrício não tenho mais visto, não sei se ele ainda tá treinando a base lá. Mas diga lá, Ariel.
Outro dia, tu Xavier falavas de um touro lutador, né? Na semana, fiquei lendo que o Tucão assinou com um time de Portugal, com o Feirense. Não foi dito nada. Tucão é da base, era esse estilo jogador. Por que ele foi embora? Quais foram as condições? Falaram alguma coisa?
Olha, foi por empréstimo, e o Avaí ficou com percentual de revenda, né? Foi assim, empréstimo sem custo, e o Avaí fica com percentual de revenda, e que o passou pelo aval da comissão técnica. Isso foi o que me informaram lá no clube. Tipo assim, ó, chegou essa proposta aqui pro Tucão, comissão técnica. Liberamos, vocês vão usar, não vão? E aí, na impossibilidade de usar, liberaram ele. Mas ele tá jogando no que eles chamam lá de time de baixo, né? Eles chamam de primavera, eu acho, não sei. Mas ele até fez gol no final de semana, enfim. Mas ele foi pro Farense, mas tá no time de aspirante de lá, né? No sub-23 de lá. Farense, e também tá no profissional. Tomara que tenha sucesso lá. E que o Avaí ganhe um trocado, né?
Isso aí é a gestão, né, o Ariel? É a gestão dos ativos do clube, né? Se a gente puxar um pouquinho pro profissional, vamos trazer pro profissional, a gente teve o Jonathan, que meteu o gol na Série A em 2019, e o Jonathan parece que ganhava R$8.000 e continuou ganhando R$8.000 desde 2019, e aí para sair de graça em 2021. Então, assim, tem alguma coisa errada aí, né?
Foi nessa renovação agora que deu esse problema, de que...
Só que já era pra ter feito esse incremento, antes, né? Claro. E aí a gente começa a entender que deve ter alguma coisa aí, né, Ariel, que não está bem explicada. Como que os ativos do clube são tratados dessa forma? Em que pese a qualidade do Tucão, a gente não está nem julgando isso. Mas também teve o Zé Marcos, que foi pro Criciúma, também saiu, não teve nada, nem para ter um empréstimo e tudo. Será que o Zé Marcos era pior que aqueles zagueiros que estavam ali jogando no Sub-23? O zagueiro
ele tá canhoto, jogando, inclusive, esse mesmo torneio pelo Criciúma, né?
Tá jogando pelo Criciúma, é um zagueiro canhoto, alto, bom na bola aérea. Não tô nem discutindo se ele era um grande jogador ou não. Tô falando sobre a gestão de ativos, de investir no cara e sair de graça. Então é muito
estranho. E falta transparência, né, pra esse quesito. Eu acho, assim, ó, quando a gente fez a petição lá através do Movimento Nosso Avaí, para que explicasse a negociação do Gabriel, como é que anda, eu acho que aquilo tem que ser praxe no clube. Eu espero que a próxima gestão, né, que vamos ter eleição aí em dezembro, adote isso como prática. Olha só, Tucão foi embora. Vem aqui, ó. Tucão foi embora. O empréstimo foi tanto ou não foi tanto. O Avaí tinha 80% dele, aceitou liberar para ficar com 40%. O contrato é de X anos e tal. E pronto, entendeu? E não há nenhum pudor em dizer isso. Eu acho que há, às vezes, essa preocupação, e acho que é correto, quando há uma negociação em curso, né? Então, pô, estamos ali, estamos decidindo, proposta daqui e dali, né? Deixa embaixo dos panos para não levantar a suspeita de ninguém. Agora, concretizou, cara, tem muito clube que faz isso, concretizou, site oficial do clube, o Avaí Futebol Clube recebeu a proposta de 5 milhões pelo atleta Jô, do clube tal, o atleta foi vendido e acabou, sabe? Não há nenhum pudor em dizer isso, né? Aí o torcedor fica nessa, suspeitando que acontece alguma coisa, querendo imaginar se o jogador tem problema de extra-campo ou não tem, quando na verdade uma notinha de 5 linhas, como diz aqui o Lucas Cardoso, resolveria esse problema, né?
Então acho que vai ter que ser mais transparente nisso. E uma coisa é vencer o contrato e o cara ir jogar a várzea, né? Ir pro Guarani da Palhoça e trabalhar em outra coisa. Isso aí é uma coisa, né? Outra coisa é o contrato do cara vencendo, o cara faz gol em Série A, ganha 8 mil e vai parar no finalista da Sul-Americana. Então,
e da Copa do Brasil.
E da Copa do Brasil. E esse é um caso, né? Tem quase que o Jô foi. O Jô era outro também, que tava nesse rolo de renovar contrato e deixam para cima da hora e tudo. Então isso aí é uma má gestão dos ativos do clube.
Era isso, rapaziada. Vamos embora, né? 10h30 da noite, daqui a pouco já é madrugada lá em Buenos Aires. Vamos nos despedindo aqui do Troféu Debate. A gente volta na terça-feira, depois de Brasil de Pelotas e Avaí. Meu querido Ariel, obrigado por ter entrado aqui com a gente, né? Meio de supetão, mas, como sempre, abrilhantando a nossa transmissão, e é sempre um prazer falar contigo.
Ah, muito obrigado a vocês pelo espaço, pela chance de falar do meu querido Avaí. Fico feliz por essa chance, além de não estar muito feliz pelo placar de hoje, mas bola para frente, vamos torcer na terça-feira por uma vitória lá em Pelotas, no difícil território de Pelotas.
É, e espero que a obra do Bento Freitas tenha terminado, né? Porque eles estão reformando lá o Bento Freitas faz 8 anos, né? Quem está fazendo essa obra é se botasse na mão daquela turma lá que aparece muito no Instagram, no Facebook, uns caras que moram na selva, assim, fazem piscina, fazem mansão, tudo com barro, assim, né?
Tem que ser o Luciano Huck, pô.
Eles tinham terminado já, né? Mas o meu querido Felipe Borges, obrigado
mais uma vez por estar aqui. Volta meia, falta luz.
É verdade. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
Valeu, Xavier. Boa noite, amigo. Boa noite aos amigos que nos acompanharam até essa hora aí. Boa noite, Ariel. Um grande prazer rever o amigo. Meu parceiro de clássico, né? Talvez um dos melhores clássicos que eu fui na vida, aquele 2014, com 800 pessoas nossas só. Gol do vagabundo do Paulo Sérgio, que meteu o gol hoje.
Fez um gol hoje.
Mas chovia, esse na chuva. Esse jogo aí, eu e o Ariel ajudamos a ganhar, tá?
Não, e assim, né? Uma falta
batida pelo Revson. A gente ajudou a ganhar esse jogo aí.
Uma atuação assim esse clássico é curioso, né? Fazendo um parênteses, né? Ele ficou muito conhecido pelo clássico que o Marquinhos e o Eduardo Costa foram para arquibancada e tal. Mas esse clássico, sim, aí, o Avaí perdeu o Marquinhos e o Eduardo Costa expulso. O Kleber Santana, saudoso Kleber Santana, põe a bola embaixo do braço e diz: o jogo acabou, o jogo é meu. É uma falta do Revson, que no rebote o Paulo Sérgio, que jogou isso hoje, faz o gol.
Mas não foi só isso, grandes, né? Grandes momentos. Esse clássico não foi só isso. Esse clássico foi o primeiro clássico depois do 0-4. E eu lembro que o Avaí estava classificado para o quadrangular de rebaixamento do estadual. O Figueirense tinha ganhado os 2 turnos já, tinha ganhado o primeiro turno e já era campeão do segundo turno antecipadamente, estava classificado para a final. E o Avaí foi para lá para não fazer nada, o jogo não mudaria nada. E eu provoquei os caras a semana inteira no Twitter, porque conhecendo o Marquinhos, eu e o Eduardo Costa, e eles estavam no 0-4, eu apostava tudo na minha vida que o Avaí ia ganhar aquele clássico. Porque eu sabia que os caras iam botar fogo no vestiário e aquele jogo o Avaí ia ganhar, porque eu conheço o Avaí. Eu sei quando o Avaí vai perder pro Operário, mas eu também sei quando o Avaí vai chegar lá e num jogo impossível vai ganhar. E esse jogo eu tinha certeza absoluta que o Avaí ia ganhar. Deu 800 pessoas nossas só naquele jogo. Uma festa dos caras, estádio lotado, eles foram para atropelar o Avaí. E o Avaí foi lá, ganhamos dos caras na chuva, deu porrada. Gol do Paulo Sérgio, foi um dos melhores clássicos que eu fui na minha vida. Esse clássico foi marcante. Ah, e fomos sem técnico também.
Raul Cabral, Raul Cabral, né?
Era o Raul, sim, Cabral, técnico, a gente não tinha nem técnico no jogo.
Era o Raul Cabral. Então é isso, quer fazer dessa tua saudação final, Borges?
Nada, agora eu vou embora, eu tô cansado. Eu só quero que chegue logo terça-feira aí, eu quero ver o Jadson sentado no banco.
De tio, eu quero isso aqui, ó, cheque.
É, né, tô cansado. Foi tudo muito bom, a festa muito bonita, mas eu tô cansado.
Bonita, é. Então é isso. Valeu, Ariel. Obrigadão mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado, Felipe Borges. Obrigado a todo mundo que participou aqui no chat, né? Já o programa vai estar em podcast também. E a gente volta na terça-feira, tá? Depois de Avaí e Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas e Avaí, lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Para, se tudo der certo, falar de uma vitória do Avaí e uma consolidação no G4. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima.